Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aproveitar essa terça-feira para emendar aqui a respeito do que falou o eminente deputado Marquito, que tem nosso carinho, nossa admiração, a respeito do uso da aeronave do governador Jorginho para voar de Chapecó para Blumenau na presença do presidente Bolsonaro. Trata-se de uma aeronave privada, com um proprietário que cedeu gratuitamente a aeronave para trazer o governador e o presidente Bolsonaro para Blumenau. Iniciativa privada, propriedade privada, o sujeito faz com o avião o que ele quer. Se ele quiser dar carona para o presidente Bolsonaro, ele dá carona para o presidente Bolsonaro. Se ele quiser dar carona para o deputado Ivan, eu vou andar naquele jatinho, que deve ser uma coisa boa também. Privado. O privado pode fazer com o seu patrimônio o que ele bem quiser. E não tem que dar explicação para ninguém. Ninguém. E mais, se ficar fazendo inalação aí de que tem contrato com o governo, isso e aquilo, vai ter que apontar que tem benefício, porque senão vai ter que responder. Porque vim aqui dizer que tem um contrato, que usa o avião que tem um contrato, precisa apontar o dedo, precisa mostrar que tem benefício. Senão fica só mimimi, né? Então, na iniciativa privada, vai fazer o que o dono do avião quiser fazer. Se ele quiser dar carona, dá carona. Se quiser cobrar, cobra. Se quiser dar de graça, vai de graça. Porque o avião é dele, faz com o avião dele o que ele quiser fazer. Não é, deputado Carlos Humberto?
Perfeito, deputado Ivan. É importante que se aponte, então, se faz essa ilação de que existe um contrato com o governo do Estado, com o dono do avião. Está tendo alguma vantagem para o governo do Estado? O governador está recebendo alguma vantagem pessoal? Qual é a acusação que está sendo colocada aqui? Ou a acusação é que o dono do avião pagou com o bolso dele uma viagem para o presidente Bolsonaro? Qual é o drama aqui? Se o cara gosta do presidente Bolsonaro e quer dar uma carona para o presidente Bolsonaro e não gosta do PSOL e não dá uma carona para alguém do PSOL, é problema do dono do avião. E para falar do passado, se for para falar do passado, governador utilizava a aeronave do Corpo de Bombeiros, pago com dinheiro do catarinense para se deslocar, em época de campanha. Então, parabenizar o senhor pelo que o senhor disse. O que é privado, é privado. Se a pessoa quer dar carona para o Bolsonaro, para o Carlos Humberto ou para o deputado Egídio, que está presidindo a sessão, ele dá porque quer, né? Não está sendo obrigado. Então, e se tiver alguma vantagem por conta disso, que se aponte. A vantagem foi tal, foi isso, foi aquilo, porque senão não sobe mais da tribuna para falar disso, porque senão fica feio.
É, e o que não há ilegalidade, ilegalidade não há, não é, deputado? Então, vamos, não. Aliás, não devíamos nem estar perdendo tempo fazendo essa explicação desnecessária, usando o nosso tempo, tanta coisa boa para falar do governo de Santa Catarina. Mas concedo a palavra, deputado Lima.
Faça o troça, deputado Ivanates, disso. Se um empresário emprestasse um avião para o Lula, eu não embarcaria dentro. Se algum empresário falasse, está aqui o meu avião, usa, eu não entraria dentro jamais. Eu teria medo de entrar na aeronave, porque a gente sabe muito bem o que poderia acontecer. Né, realizar o sonho de milhares, de milhões de brasileiros. Né. Mas partido grande é assim. Nós chegamos aqui em 2018 em 6, hoje em 11, e nós estaremos em mais de 20 na próxima. Porque nós somos partido grande. As pessoas gostam da gente, gostam da direita no Estado. Assimilem isso, assumam isso de uma vez por todas. Eu acredito que se ele abrisse a boca e falasse, olha, preciso de uma aeronave, o presidente Bolsonaro falasse, o Jorginho falasse, eu preciso de duas. Eu teria meia dúzia. Diferente de outras pessoas que falam assim, eu preciso da minha aeronave. Não dá. Ou vai ser para poder fazer algo ilícito com ela, ou vão acabar furtando a aeronave. Então, eu faço troça desse tipo de comentário.
Obrigado, deputado Lima. Deputado Massoco.
Faz ecoar a fala do senhor, deputado Ivan. Com todo respeito à fala do deputado Marquito, mas eu acho que a preocupação dele, da esquerda, devia ser aonde é que está o Lula? Onde é que está o presidente da República? A vice, Janja e seu vice da Janja. Esses deveriam estar em Santa Catarina. Esses deveriam vir nesse momento de dificuldades catarinenses. Assim não o fizeram no Rio Grande do Sul e assim não fizeram aqui. Bolsonaro pelo menos esteve aqui em Santa Catarina, olhando, mesmo não sendo presidente, esteve aqui e aplaudido. Mas talvez uma grande dificuldade do Lula, deputado Marquito, é vir aqui e ser chamado de ladrão, porque onde ele passa, a palavra que tem é ladrão. Essa é a fala que se tem no Brasil todo. Então, a minha fala aqui, deputado Ivan, e com todo o respeito ao deputado Marquito, é que devia se preocupar com o presidente da República. Onde é que está? Já custou mais de 700 milhões de viagem. Talvez está viajando fora do país novamente. Muito obrigado, deputado.
Deputado Massoco, nosso líder do governo. Deputado, é o seguinte, eu não costumo conceder a partes do partido para outros partidos, mas em consideração a Vossa Excelência tem a palavra.
Eu quero agradecer imensamente, deputado Ivan Nats, inclusive de ter conseguido, a partir da minha fala em tribuna, levantado essas informações, porque a minha fala foi no sentido de questionar, saber qual era a opinião dos colegas deputados. E quero aqui também aproveitar, em relação ao deputado Massoco, que atualmente o governo federal está empenhado em retirar famílias, pessoas que estão passando por processos, especialmente por questões humanitárias, da ajuda humanitária em Israel e na faixa de Gaza. Esse é o compromisso. E que o presidente Lula, nesse momento, está se recuperando de uma doença. E ele tem empenhado esforço, inclusive liberou R$1.200.000 do Ministério da Defesa Civil para a Secretaria de Estado da Defesa Civil. Então, quero agradecer a sua gentileza e todo o carinho é recíproco. Obrigado.
Vossa Excelência tem sempre o crédito por ser um parlamentar atuante e está fazendo o seu trabalho, o seu papel. Mas nós queremos registrar o seguinte: qualquer acusação do uso da aeronave é uma aeronave particular, não tem dinheiro público. O governador poderia até ter requisitado, se quisesse, uma aeronave do Estado para fazer aquele sobrevoo. Economizou o dinheiro, usou da iniciativa privada, o que, na verdade, deveria ser até elogiado. Mas eu queria falar, no tempo que me resta, para mostrar uma manchete do nosso querido Moacir Pereira, para falar daquilo que eu gostaria de falar hoje. Enchentes. Um governador presente e atuante. Nesses últimos 10 dias que passou o governo do Estado de Santa Catarina, surgiram muitos especialistas em enchente. Muitos. Muitos especialistas em enchente. Mas o grande especialista em enfrentar a crise foi o governador Jorginho Melo. Governador que não dormiu, não descansou, esteve presente em todos os momentos da crise, tanto na Defesa Civil quanto nos municípios, e atuou fortemente em representar bem o governo de Santa Catarina. Queria passar essas imagens do governador. Aí são reuniões lá em Blumenau, com a presença do governador, com o staff do governo do Estado todo, acompanhando o movimento das cheias. Lá, essa é uma outra reunião também em Rio do Sul, em que o governador está no Rio Grande do Sul, está ouvindo a comunidade de Rio do Sul, acompanhando o movimento lá em Rio do Sul, a chegada das cheias, aí a visita do governador, a Força de Segurança Nacional, o nosso Exército Brasileiro, o governador também ajudou a controlar, ajudou a distribuir a ajuda humanitária, os equipamentos do corpo militar, a visita que o governador fez aos locais, mais de um sobrevoo. Em Blumenau, o governador esteve 10 vezes nesse período. 10 vezes. Então, é um governador sensibilizado, um governador que tem comprometimento. E mais, eu queria que mostrasse essa imagem para vocês. É um governador que tem segurança. É um governador que tem personalidade. É um governador que tem decisão. É um governador que sabe enfrentar crise. É um governador que as pessoas respeitam e que dá informações sérias, e que trabalha com seriedade, que tem comprometimento com a Defesa Civil, com as informações que saem do governo do Estado. Porque o papel da Defesa Civil, nesse momento, é de passar informações confiáveis. As informações que saem da Defesa Civil têm que ser informações confiáveis. E é isso que esse governo fez. Passou informações confiáveis. A presença do governador Jorginho Melo nas áreas atingidas, junto com o comando do Corpo Militar, não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. A orientação presente do governador, no sentido de dizer, olha, nós vamos preservar vidas. Nesse momento, a gente vai proteger as vidas. Vamos passar informação séria, vamos avisar a comunidade. E depois, quando as águas baixarem, nós vamos apresentar um programa de contenção e de recuperação das cheias em Santa Catarina. Pode voltar para mim aqui, obrigado. Então, passado esse processo de presença permanente do governador Jorginho Melo, nós entramos, então, agora num sistema muito importante, que é o sistema de contenção de cheias, que é avançar nessa pauta, que é construir, que é ajudar a economia a se recuperar, que é ajudar as empresas que foram atingidas a se recuperar, os municípios mais atingidos. Isso não é uma tarefa fácil. Eu vivo as enchentes desde criança. Na minha casa tinha uma bateira na garagem. Essa bateira, ela cada 2 anos descia porque entrava água na minha casa. E nós estamos enfrentando essa questão das cheias há muito tempo. Eu fiz audiência pública quando era vereador em Blumenau, fiz audiência pública em 2020 aqui, fiz audiência pública em 2021, 2022. A Assembleia Legislativa está acompanhando isso. E nós temos que fazer um grande enfrentamento nessa questão das cheias de Santa Catarina. O governo passado, o governo do governador Moisés, já liberou, na época, 22 milhões para o sistema de contenção e recuperação da barragem do Zé Batê. E por que não sai a barragem? Não é porque o governo não quer. Não sabe que aquilo lá é programa do governo federal, é DNOS, é área indígena, é Ministério Público, é FUNAI, é movimentos atingidos pela barragem, é política partidária, é 9 caciques, é 7 caciques. É uma alteração, é um enfrentamento muito difícil de fazer na barragem do Zé Batê. Mas o governador Jorginho Melo se comprometeu de fazer um enfrentamento presente e permanente nesse sistema de contenção de cheias de Santa Catarina. Nós vamos fortalecer a defesa civil, vamos reestruturar a defesa civil, vamos montar uma força-tarefa num pacto financeiro presente, permanente para os municípios. Vamos fazer uma recuperação, apresentar um programa de recuperação econômica, vamos fazer um programa de prevenção de enchentes. Tudo isso está sendo preparado pelo governador Jorginho Melo para enfrentar esse desafio. E eu quero registrar que essa é uma pauta presente dessa casa. Não é de hoje. Hoje eu dava uma entrevista para a Rádio Cidade, lá de Criciúma, e me falavam, vocês falam das cheias só hoje. Não, não, não. A Assembleia tem o sistema de proteção de cheias como pauta permanente. Permanente. Eu quero mandar aqui um grande abraço para o deputado Milton Obos, que quando passou por essa casa em 2 mandatos, sempre foi um entusiasta do sistema de construção, do sistema de contenção de cheias do Vale do Itajaí. Essa é uma pauta recorrente dessa casa. E agora nós vamos unir o desejo dos parlamentares, as propostas de lei apresentadas aqui, a PEC apresentada pelo deputado Camilo Martins, que cria o Fundo Estadual de Proteção de Combate às Cheias. Nós vamos trabalhar a questão do projeto de lei do deputado Napoleão Bernardes, que cria uma nova estrutura para a defesa civil. Nós vamos compilar toda essa legislação que está aqui e vamos fazer um grande pacto pelo sistema de contenção de cheias em Santa Catarina e desastres naturais cada vez mais presente. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento, já para passar a palavra para Vossas Excelências, é talvez separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Não é o momento de fazer inalação, confusão, apontar o dedo. É o momento de um dia apresentar a solução. Eu queria fazer uma crítica velada a essa imagem. Essa imagem que veio lá de Blumenau, que circulou nas redes sociais de um blog lá da minha cidade, de Fora de Blumenau. Movimento Blumenau pela Vida critica a ação do governo José Boatê. Esquerda pura. PT, PSOL, PCdoB. Não é Movimento pela Vida em Blumenau. Isso é um movimento de esquerda em Blumenau, criticando a grande ação do governador Jorginho Melo, que foi botar a polícia para garantir o funcionamento da barragem de José Batê. O ato do governador Jorginho Melo de colocar a polícia militar não foi um ato orgulhoso. Nós não temos orgulho disso. Nós não temos orgulho disso. O que nós temos é a certeza que o governador tomou a decisão certa no momento certo. Uma comunidade indígena que vive numa região do Alto Vale, da qual toda a população do Vale do Itajaí depende. 4 mil pessoas controlam o sistema de barragens de 1 milhão de pessoas. E o governador Jorginho Melo foi cabra macho, mandou abrir a barragem, botou a polícia lá e mostrou que o Estado existe. Então, esse eu acho que foi o grande ato do governador Jorginho Melo, deputado Carlos Humberto.
Não de qualquer jeito, deputado Ivan. Com autorização da Justiça Federal, que com base nestes mesmos argumentos que o senhor aqui coloca, autorizou com que o governador usasse da força do Estado para, com a força do Estado, fechar a barragem, preservando a vida dos catarinenses. Parabéns por essa colocação e parabéns pela coragem da Justiça.
Deputado, 30 segundos para concluir.
Registro, senhores deputados, a personalidade firme, marcante do governador Jorginho Melo nesse período de crise. As ações do governador Jorginho Melo, todas, sem reparo, são elogiáveis e merecem nosso reconhecimento. Merecem o reconhecimento dos catarinenses. Nunca um governador foi tão presente em momento de crise, tão pontual e tão corajoso quanto foi Jorginho Melo nesse processo de enchentes que passamos aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, senhores deputados.